apenas do dinheiro municipal e que a prefeitura já oferece banheiro químico e também estrutura, na medida do possível, para que esses blocos sejam realizados com segurança. Então, o que a prefeitura oferece para todos os blocos de rua? Esses R$25 mil para que os blocos dividam, mais essa estrutura de banheiro químico e água, mas não vai aumentar o dinheiro. Para o prefeito Ricardo Nunes, os organizadores precisam buscar patrocínio, precisam exercer aí um certo empreendedorismo para aumentar a estrutura desses eventos que fazem tanto sucesso aqui na cidade de São Paulo. Por enquanto, a situação é essa. Ouviram não do prefeito. Vamos ver como que vão ser os próximos dias em relação a isso. Fato é, Caniato, como você mencionou, bloquinhos de rua fazem um grande sucesso. Entraram no radar do país, né? Antigamente, as pessoas não vinham passar o carnaval em São Paulo, apenas saíam de São Paulo. Hoje, a gente já vê um movimento inverso. Tem muita gente que vem passar o carnaval aqui na capital paulista. Caniato?
Pois é, vamos acompanhar os desdobramentos, essa reivindicação por parte dos blocos, né, querem possivelmente efetuar algum tipo de melhoria, mas também tem uma discussão, né, se querem promover melhorias no bloco, aumentar a estrutura diferenciada, por que não arrumar um patrocínio, né, um financiamento de uma empresa? É preciso também levantar essa possibilidade. Obrigado, Misael Manetti continua monitorando as notícias. Qualquer momento ele volta aqui na programação da Jovem Pan. Bom trabalho para você. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Começar essa com o Roberto Mota. Mota, que está no Rio de Janeiro, é uma cidade conhecida não somente pelos desfiles das escolas de samba, mas também pelos blocos que tomam as ruas e avenidas do Rio de Janeiro no período de carnaval. Mota, posicionamento do prefeito de São Paulo rejeitando aumentar o recurso que é ofertado a esses blocos de carnaval. E aí a discussão acaba se ampliando, né? Você particularmente é favorável ao uso do dinheiro público para financiar ou amparar os blocos de carnaval e até as escolas de samba?
Eu acho que devia ser o contrário, Caniato. Eu acho que os blocos de carnaval deveriam pagar uma taxa à prefeitura. Porque aqui no Rio de Janeiro, você sabe como você... já fica sabendo que o carnaval está para chegar aqui onde eu moro, é que os prédios começam a construir barricadas na frente, começam a colocar, a tapar as fachadas com tábuas de madeira, começam a cercar os gramados, porque se não tiver isso depois da passagem de um desses blocos, o prejuízo é muito grande. Eu li essa notícia duas vezes para ter certeza de que era isso mesmo. Porque não é que os blocos estão pedindo verba, eles estão pedindo mais verba. Eu falei, ué, peraí, quer dizer que os blocos já recebem dinheiro do Estado? Quer dizer que os blocos recebem verba da prefeitura? Jura? Num país como o Brasil? Aí eu me lembrei, não, realmente, aqui no Brasil o Estado se mete em tudo. Agora, se tem uma coisa que o Estado não deveria se meter é em cultura e entretenimento. É rotina, né? A gente vê aqui no Rio, é uma crítica que dá para fazer a inúmeros prefeitos. Não é só o prefeito, não é só a prefeitura de São Paulo. Aqui no Rio, a prefeitura colocou uma fortuna para contratar cantoras estrangeiras que, do ponto de vista cultural, eu acho que existe, no mínimo, um debate sobre a relevância desses artistas para o enriquecimento cultural brasileiro. O Estado tem 5 missões. É fácil lembrar porque, olha aqui, você pega a mão, são 5 missões. Segurança pública, defesa, justiça, saúde e educação básica. O Estado brasileiro não cumpre bem com nenhuma dessas obrigações. Mas o Estado brasileiro tem dinheiro para financiar shows e blocos de carnaval.
Pois é, mas assim, na contramão dessa leitura que o Mota faz, Diego, muitos enaltecem esse tipo de movimento por parte de prefeituras e governos estaduais sob o argumento de que isso incentiva o turismo, isso acaba fomentando a ida de pessoas para essas cidades, para essas localidades, e a cada real que a prefeitura ou o governo do estado coloca, por exemplo, numa festa popular, ele consegue 100 de volta. Enfim, há inclusive uma métrica que acaba justificando esse tipo de movimento. Mas, de fato, há muita gente que entende que não deveria. Uma festa popular como essa conseguiria, poxa, vender cotas e mais cotas de patrocínio. Ah, para cervejaria, para loja de roupa e por aí vai. O que é preciso considerar em relação a esse posicionamento de Ricardo Nunes, mas a ampliação desse debate? É preciso dinheiro público para financiar esse tipo de entretenimento?
Caniato, pode me chamar de chato, eu sei que a audiência vai me chamar de chato agora, mas eu não gosto de carnaval, não participo de carnaval, eu gosto de tranquilidade. Mas isso não muda o fato que a gente precisa ser pragmático nesse debate. E realmente, o carnaval para a cidade de São Paulo é um grande investimento. Eu puxei aqui alguns dados sobre 2025, carnaval de cidade. Teve um investimento direto de cerca de 64 milhões de reais de dinheiro público. E o impacto econômico geral desse investimento foi de cerca de 3,4 a 6,7 bilhões de reais na cidade. Fora o retorno tributário, que também, aí, segundo a Secretaria de Turismo da cidade, orbita na casa dos 880 milhões de reais. Então, o carnaval também é um bom empreendimento para a cidade de São Paulo, já que o prefeito Ricardo Nunes está trazendo aí essa questão de os blocos serem um pouco mais empreendedores. É um investimento que retorna. E esse tipo de evento, em geral, é assim, não só o carnaval. Eu sei, não tenho os dados aqui, mas eu sei que a Marcha para Jesus, por exemplo, também traz muito investimento para a cidade, faz a roda da economia paulistana girar. Então, de certa forma, se é para falar de empreendimento, talvez seja um bom empreendimento para a Prefeitura de São Paulo investir, sim, nos bloquinhos de carnaval, que também tem, sim, condições de atrair patrocínio privado. O próprio carnaval, o grande carnaval que é feito em São Paulo, que é feito no Rio, conta com uma cota de patrocínio privado também bem grande, os bloquinhos poderiam surfar também essa onda. Mas não muda o fato que, analisando pragmaticamente a questão econômica, o carnaval é um bom negócio para a cidade.
Pois é, no último levantamento, salvo engano, o evento que mais movimenta a economia da cidade de São Paulo é a Fórmula 1. Por muitos anos, esse foi o evento que mais movimentou, em razão, naturalmente, dos valores envolvidos. Deixa eu passar para o Bruno Musa, só para o Bruno fechar a avaliação a respeito dessa discussão em torno dos blocos de carnaval e o dinheiro que é ofertado pela Prefeitura de São Paulo a esses organizadores. Vai lá, Bruno.
Veja, como sempre, qualquer coisa que envolve o público, o Caniato, ele não tem total transparência. Eu lembro muito bem quando teve o show da Madonna, aí no Rio de Janeiro, bem perto do Mota, o prefeito divulgou, soltou ali no X dele, uma nota falando que a Prefeitura investiu tanto, de volta, acho que eram 5 ou 6 vezes, o montante que tinha investido. Um deputado que, por acaso, é amigo meu, o deputado Léo Siqueira, aqui de São Paulo, do Novo, ele fez as contas e mostrou ali, publicamente, como aqueles cálculos não existiam economicamente do retorno. Foi uma grande falácia. Ninguém vai investigar isso. Ou ninguém, 3, 4 pessoas, vão lá colocar na ponta do lápis, de fato, o retorno que você vai ter sobre aquele investimento. Esse é o primeiro ponto. E eu não tenho nada contra o carnaval. Eu agora estou mais velho, filhos pequenos. Mas eu, durante muito tempo, fui vários anos para o Carnaval do Salvador. Mas eu acho que tem que ser uma festa privada. Como muito bem o Mota falou. Se querem fazer, que façam tendo a receita daqueles que participam do evento. Afinal de contas, você direcionar dinheiro público envolve pessoas, por exemplo, como o Diego, que não gosta, ou eu, que não vou mais porque tenho filhos pequenos. E eu acho que a festa também se perdeu por completo, mas, de qualquer maneira, como é que você usa o dinheiro de todos, sem a transparência, para uma festa que você não sabe se de fato tem aquele retorno como um todo, e pessoas param e fecham as ruas, e eles não podem se movimentar pela própria cidade? Então, há uma séria contestação aí, pelo lado até, digamos, legal da coisa, o moral e etc. Agora, pelo lado econômico, eu não consigo achar razoável que todos sejamos obrigados a financiar por algo que você não necessariamente vai participar. Nem você sabe se o retorno virá, e se o retorno virá, você também não sabe se você usufruirá daquilo. Então, eu acho que quando alguma coisa é feita sem transparência, não faz sentido. E como bom pessoa de mercado que sou, e acredito que isso favorece as ideias e favorece uma economia, especialmente para os mais pobres, eu realmente acredito. Se há demanda, você não precisa de injeção de capital público. Porque pela demanda, você consegue estruturar o mínimo entre demanda e oferta, receita para você manter a festa e ainda conseguir tirar um lucro em cima disso. Então, eu sou radicalmente contra o dinheiro público para isso.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando, naturalmente, cobertura jornalística da Jovem Pan, trazendo todos os aspectos que envolvem essa festa tão popular quanto o carnaval, que movimenta dezenas de milhares, talvez centenas de milhões de reais em todo o país. As estatais encerraram 2025 com um rombo de 5,87 bilhões de reais, o segundo pior resultado nominal da série histórica iniciada em 2001. Essa foi uma revelação do Banco Central. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira. O levantamento inclui empresas federais, estaduais e municipais, mas exclui a Petrobras, Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. A maior parte do déficit foi registrado pelas empresas estatais administradas pelo governo, que acumularam um saldo negativo de 5,1 bilhões de reais. Já as companhias controladas por estados fecharam o ano com um rombo de 336 milhões e as municipais com um prejuízo de 400 milhões de reais. É importante lembrar que em novembro a equipe econômica havia revisado toda essa estimativa oficial e passou a prever um déficit de 9,2 bilhões nas estatais. Mas para evitar o estouro da meta, o Ministério da Fazenda congelou 3 bilhões de reais do orçamento fiscal. Começar com o Roberto Mota, as estatais encerraram 2025 com o segundo maior rombo da história. Mota, a gente de tempos em tempos analisa a situação que envolve as estatais e nos últimos levantamentos a gente sempre destaca a má gestão ou a operação no vermelho, né? Déficit atrás de déficit. E não trata somente de má administração ou o presidente que tomou uma decisão errada. Isso seria explicável se tivesse acontecido em uma empresa. Mas quando todas operam dessa forma, algo estranho.
A gente fica se perguntando, né, Caniato? Esse foi o segundo maior rombo da série histórica, não é isso? Por que o segundo maior rombo? Por que o governo não tentou logo o primeiro lugar? Ora, é que o maior rombo foi no ano passado, nesse mesmo governo. Então está tudo em casa. O governo fica com o primeiro maior rombo e o segundo maior rombo. Quando se trata de empresa estatal, rombo não é problema. Rombo é a finalidade. Na cabeça dessa turma, empresa estatal serve para dar emprego para os aliados, para fazer contrato com aqueles empresários que apoiam na época das eleições. E o rombo, como é que é a frase que essa turma diz, gasto é vida, né? Rombo é mais vida ainda. Vale lembrar aquelas palavras imortais do grande Roberto Campos. No Brasil, empresa privada é aquela que é controlada pelo governo. E empresa estatal é aquela que ninguém controla.
Pois é, o resultado negativo chegou a quase 6 bilhões de reais, 5,7. E, naturalmente, isso tem um impacto fora do comum nas contas públicas. Você, Musa, queria sua análise e reflexão a partir de uma visão de mercado, mas que observa uma gestão ineficiente por parte dos diretores, dos presidentes dessas companhias, que acabaram colocando o ano de 2025 com o segundo maior rombo da história quando a gente olha para as empresas estatais.
Pois é, e não vejo nenhum sentido, para falar a verdade, por que o Estado ter o monopólio de distribuição de determinados produtos. Isso é tão antiquado, mas é tão antiquado que realmente me parece até infantil as pessoas acreditarem nesse tipo de coisa e uma dificuldade grande de abrir o mercado. Mas eu acho que estamos evoluindo nesse ponto com relação à mentalidade da população. Nos foi vendido por décadas que o Estado tinha que ser o gestor de tudo. Hoje as pessoas já começam a perceber a grande falácia disso, uns mais, outros menos, mas eu tenho uma confiança e percepção que é muito maior do que alguns anos atrás. Então há uma evolução, mas não é a mentalidade de quem está no comando. A mentalidade de quem está no comando é que realmente o Estado precisa fazer tudo, mas não é porque eles são eficientes, eles sabem muito bem disso. É porque quanto maior o número de empresas estatais, maior o número do orçamento que está debaixo do guarda-chuva deles. Agora, é importante que as pessoas entendam que a estatal, os Correios, seja ela qual for, pode parecer algo muito distante da gente, do nosso dia a dia, da dificuldade de cada um sair de casa, comprar suas coisas. Mas quando uma empresa dessa tem um rombo desse tamanho, ou algumas empresas têm esses rombos, bilionários pelo segundo ano, o que acontece é que quem paga isso é você, sou eu, somos nós, todos, porque é o dinheiro do governo federal que é destinado para lá. E o dinheiro do governo federal não é dele, é do pagador de imposto. Então nós estamos falando que o governo brasileiro está nas máximas de arrecadação, num nível estúpido de arrecadação, apertando o cerco de uma maneira brutal, onde você está igual apertando um sabonete, empresas indo embora do país, escapando por um lado da mão, para um lado ou para o outro, pessoas querendo achar formas de conseguir se proteger dessa espoliação que o Estado pratica, e mesmo assim, com essa arrecadação brutal, gigantesca, as estatais, com indicações apenas políticas, obviamente, acabam tendo mais o dinheiro dos impostos abrir esse rombo como um todo. Isso, se não é para, mais uma vez, assustar a população, é porque a pessoa ainda não entendeu que dinheiro não nasce em árvore e o dinheiro sai do seu bolso.
Agora, Diego, não há interesse, né, em algumas administrações, alguns governos, em gerir essas empresas de forma eficiente. Parece que faz parte do, assim, da estratégia, né? Você administra, opera no vermelho, déficit atrás de déficit, e aí, naturalmente, você distribui cargo para aquelas pessoas que, de alguma maneira, poderão te ajudar lá na frente, distribui contratos, fecha contratos, muitas vezes, com sobrepreço, enfim. Isso ajuda nesse projeto de... esse projeto de poder que muitos entendem que essas estatais acabam ajudando esses governos que pensam dessa forma?
Eu não tenho dúvida, Caniato. A grande maioria das empresas estatais, elas estão aí mantidas não por serem empresas de setores estratégicos, não por questões de interesse público, não para concorrer de forma eficiente, tentar gerar lucro para os cofres públicos. Elas estão aí para serem, de fato, cabidais de aliados políticos, para indicações de políticos que não detêm o mínimo do preparo técnico para conduzirem as atividades dessas empresas. Então, esse prejuízo está explicado por aí. Não adianta você querer colocar uma pessoa em uma empresa do segmento A, B, C ou D que não tem nenhuma formação acadêmica nesse sentido, que não tenha, enfim, sequer o mínimo de experiência no setor. E isso é a regra nas estatais. Nós temos indicações de quadros ligados a políticos, quadros ligados aliados, e claro, isso não pode conduzir a outra situação, senão o prejuízo. E o Musa, acho que foi no ponto fundamental. Se essas empresas fossem empresas privadas, se elas fossem empresas no mercado privado, quem pagaria esse prejuízo é o sócio, quem pagaria esse prejuízo. Agora, por se tratarem de empresas públicas, que nessas situações recebem constantemente injeção de dinheiro do pagador de imposto, quem acaba pagando essa conta é desde o grande empresário, o bilionário brasileiro que com todas as dificuldades consegue prosperar, até a dona Maria que está varrendo a frente de um barraco onde nem saneamento básico tem. Então é um grande problema do nosso orçamento que também está enfrentando um rombo recorde. O Mota trouxe aqui a frase de Roberto Campos, que é um grande liberal. Eu trago aqui a frase de outro grande liberal, que é o Milton Friedman, que dizia que se você der ao Estado o deserto do Saara para ser administrado, em 5 anos faltaria areia.
É isso, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Várias outras notícias aqui em Os Pingos nos Is. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização para a visita do deputado federal Nicolas Ferreira na Papudinha, onde ele está preso desde o dia 15 de janeiro. Esse pedido foi apresentado à Justiça e ainda não foi respondido. Segundo a defesa do ex-presidente, esse pedido, essa solicitação, tem por finalidade permitir um encontro pessoal específico a ser realizado em uma data oportunamente ajustada, em razão da necessidade de diálogo direto com o deputado. Além de Nicolas, a defesa pediu a visita do deputado do PL do Rio Grande do Sul, Sanderson, e dos senadores do PL do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, e também Bruno Bonetti. Você, Roberto Mota, se esse encontro for autorizado, talvez seja uma reunião que contará com duas das principais lideranças da direita, talvez duas das maiores? É exagero falar nesses termos?
Não, eu acho que os termos são bastante apropriados, Caniato. Mas eu queria trazer aqui um ponto. Qual é a justificativa para cada uma das visitas a Jair Bolsonaro ter que ser apreciada e autorizada? Não tem isso. Pessoal, listas em especial a promotores de justiça. E eles me disseram que não existe razão. Esses promotores de justiça do Ministério Público me disseram que não há previsão na lei para isso. Qualquer réu que esteja preso pode ser visitado por qualquer pessoa. Eles me disseram que o que acontece é o estabelecimento por parte do diretor do presídio de procedimentos administrativos que o diretor achar necessários, como, por exemplo, em muitos casos, você precisa fazer um cadastro antes de visitar alguém que está preso, ou você só pode visitar num dia específico que é selecionado para visitas. Mas esses promotores de justiça me dizem que, pela legislação brasileira, não cabe a ninguém decidir quem pode ou não visitar alguém que está preso. E isso vale, inclusive, para presos como líderes de facções criminosas. E aí a gente lembra uma das definições de Estado de Direito, que é a seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, a não ser em virtude de lei.
É, esse é um recorte interessante. Vou até passar para o Diego, que é advogado também, vai trazer sua análise e impressão, o possível encontro de Jair Bolsonaro e Nicolas Ferreira, duas das principais lideranças da direita, mas esse ponto destacado pelo Mota, né? A cada visita, uma análise prévia, quase uma análise qualitativa, né? Esse pode? Esse preenche os requisitos?
Candidato, eu também já fiz uma reflexão a respeito desse ponto. Eu não sou um advogado criminalista, mas evidentemente que a gente se dedica ao estudo do direito penal em razão da necessidade de comentar esses fatos políticos. E realmente a regra não é essa necessidade de pedidos pontuais de visita para alguém que se encontra cumprindo pena. Então esse é mais um aspecto desse processo que envolve Jair Bolsonaro, que envolve alguns de seus aliados, os manifestantes do 8 de janeiro, que destoa daquilo que prevê tanto a legislação processual penal quanto os princípios constitucionais a respeito do cumprimento de pena. Afinal de contas, para todo e qualquer preso nesse país, é liberada a visitação de pessoas, salvo questões pontuais que devem ser determinadas na decisão, não de forma genérica, como acontece com Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o sistema penal, o sistema prisional brasileiro, ele visa a ressocialização e não o cárcere completo, o afastamento completo da pessoa do convívio social. Mas uma crítica jurídica que cabe a esse processo, que tem tantos outros invencionismos legais, invencionismos constitucionais, como diuturnamente nós noticiamos aqui nos últimos meses na Jovem Pan. A respeito da visita de Nicolas Ferreira, eu acho natural. Bolsonaro já deu todos os sinais, inclusive já agiu de modo a mostrar para todos que ele pretende ser um dos condutores desse processo eleitoral. Não é um senhorzinho que está definhando na prisão, é alguém que ainda tem controle sobre o campo da direita, principalmente sobre os aliados da direita bolsonarista. Então, Nicolas Ferreira, sendo um autodeclarado bolsonarista, alguém que marchou até Brasília, acho que um dos atos políticos mais relevantes dos últimos tempos, tem que despachar com o Jair Bolsonaro os interesses de seu campo, tem que conversar com o Bolsonaro sobre as próprias estratégias. O Nicolas é um quadro sondado praticamente para tudo. Não fosse pela idade, tenho certeza que nós estaríamos falando muito mais sobre um possível embate entre Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro como candidato da direita à presidência do que do embate entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, porque o protagonismo do jovem deputado é inegável no campo político. Não à toa é o deputado mais influente das redes sociais, o político brasileiro mais influente das redes sociais. Então o Nicolas vai ter um papel fundamental nesse processo de construção da candidatura de Flávio Bolsonaro. Eu já ouvi aí todo tipo de teoria de que ele seria trazido para disputar as eleições a deputado federal aqui em São Paulo, porque com o gap de votos que ficou com as candidaturas de Zambelli e Eduardo, ele poderia capitalizar de modo a eleger sozinho praticamente uma bancada para o Partido Liberal. Já ouvi rumores de que ele poderia ser candidato ao governo do estado de Minas. Enfim, o Nicolas, ele serve para tudo, né? Mas o fato é que ele é uma grande liderança da direita brasileira e, bem por isso, o Bolsonaro deve ter muito interesse em posicioná-lo, né? Em conduzir também o posicionamento de Nicolas Ferreira, tal como o bolsonarismo tenta conduzir o posicionamento de Tarcísio de Freitas, de Michele e de outros grandes players nessa vertente ideológica da direita brasileira.
Pois é, além de uma liderança que tem conseguido atingir, acho que outros públicos, né, Musa? Muito jovem, tem uma comunicação muito fácil, muita facilidade em utilizar as redes sociais e talvez tenha conseguido subir, inclusive, na prateleira, né, quando a gente olha para a importância do político por conta dessa caminhada que foi elaborada e conduzida por ele. Enfim, é preciso que Jair Bolsonaro tenha figuras que conversem com os novos públicos, como Nicolas Ferreira, talvez o político da direita do futuro, mas do presente também, né?
Exatamente o que eu ia te falar, talvez do presente também. Nicolas, ele é muito novo, mas me surpreenderia muito se daqui muitos anos nós não, daqui a alguns anos nós não víssemos o Nicolas disputando cargos altíssimos, como por exemplo o executivo, né? Ele detém uma liderança que é nata dele, seja nas redes sociais, seja na vida real, como conduzindo, por exemplo, essa caminhada e consertar a mensagem para pessoas, inclusive para pessoas mais novas. O que me parece, e você colocou muito bem, na minha opinião, Caniato, que é o seguinte: você falou de uma liderança muito importante do futuro, mas também do presente. Ele já move multidões pelo Brasil, isso já é feito. E ele se torna, nessa forma, nessa analogia, um ativo extremamente valioso. Veja, imaginemos que partamos do princípio que o Flávio não saia candidato, que eu acho improvável e tal, e que o Centrão saia, o Tarcísio entre junto com o Kassab e tal, e o Tarcísio se torne presidente do Brasil. Uma liderança como o Nicolas é extremamente importante para todos os lados que assumam o executivo. Claro que não da esquerda, porque, obviamente, por razões de posicionamento ideológico do Nicolas. Então, ele se torna um ativo altamente importante para que o governo de direita tenha ao seu lado. Ele tem uma comunicação como talvez nenhum tenha. Então, eu acho que é natural que vejamos essa busca do Bolsonaro por aproximação do Nicolas, até mesmo porque o próprio Flávio vem cada vez se consolidando mais. E ele ao lado não deixa de ser uma explosão na comunicação do que pode ser o apoio ao Flávio Bolsonaro.
Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer vários outros assuntos importantes, inclusive uma análise sobre taxa de desemprego. Nem sempre o que parece é. E a gente vai fazer uma análise muito importante a respeito de um índice que foi divulgado no dia de hoje. Faremos uma rápida parada, 1 minuto e 20, é super rápido. Eu conto com você, fique na sintonia da Jovem Pan, hein? Até já.
Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha. Vem Pan, a Netflix estuda reformular os termos da sua proposta de compra da Warner Bros. Discovery e avalia apresentar uma oferta totalmente em dinheiro pelos estúdios e pelos negócios de streaming do grupo. A mudança busca acelerar um processo de venda considerado bem complexo e que pode levar muitos meses para ser concluído. A proposta original previa o pagamento em dinheiro e em ações da Netflix, com mecanismos de ajuste caso as ações da plataforma de streaming caíssem abaixo de US$ 97,91. Acontece que desde o início das negociações, em outubro, os papéis da Netflix acumulam uma queda de cerca de 25%. Esse negócio enfrenta resistência política e de concorrência.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
O carnaval está chegando e a sua melhor opção é o Camarote 011, localizado ao lado do Recuo da Bateria. O coração do sambódromo é o 011, com infraestrutura impecável, serviço de open bar premium, open food, serviço de shuttle e de volta, segurança, banheiros exclusivos. E um ambiente inesquecível com grandes artistas nacionais fazendo ainda mais a festa, como Ferrugem, Tiet e Revelação. Tudo isso em um único lugar, camarote011.com.br. Acesse para mais informações e compre seu ingresso. Esperamos por lá.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Baixa Sociedade, uma comédia de Juca de Oliveira, estrelada por Luiz Fernando Guimarães. Uma história divertida sobre quem faz de tudo para subir na vida e acaba caindo nas próprias... Você não pode perder esta comédia com Bruno Gissone, Isabela Santoni, Bruna Trindade e direção de Pedro Neschlin. Curtíssima temporada no Teatro Renaissance, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso em sampaingressos.com.br.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV Aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Acompanha na íntegra, Rede Jovem Pan, conectada aqui em Os Pingos nos Is. Em tela comigo, o Matheus Dias vai trazer todos os detalhes em relação à taxa de desemprego, que caiu para 5,1% no trimestre que foi encerrado em dezembro. Matheus, seja bem-vindo de volta, ótima noite a você. Essa é a menor taxa de desocupação desde quando? Pelas minhas anotações aqui, 2012, tô certo?
Tá certo como sempre, viu, Caniato? Desde 2012, quando essa série começou a ser contabilizada pelo IBGE, na série do PNAD. Então, boa noite novamente a você, boa noite a quem nos acompanha. O desemprego, então, no país caiu, segundo os últimos dados do IBGE, dados divulgados hoje, inclusive, referentes, como você bem disse, Caniato, aos últimos três meses do ano passado. Então, a gente fala aí de outubro, novembro e dezembro. Nesse recorte, a taxa de desemprego estava em 5,1%, a menor taxa desde 2012, Caniato. No caso, em 2024, essa taxa era de 6,2%, teve essa redução de 1,1 ponto percentual de um ano para outro, que mostra, então, aquecimento do mercado, mostra menos pessoas em busca de emprego, menos pessoas desocupadas. Isso são dados positivos, então, apontados pelo IBGE. No caso, 5,5 milhões de pessoas continuam desempregadas, pessoas, claro, avaliadas aquelas que são consideradas pelo IBGE como empregáveis, né, Caniato? De 16 anos ou mais, até uma determinada faixa etária ali, são 5,5 milhões de pessoas consideradas desocupadas, que é a menor taxa da história. Hoje no país, então, são 103 milhões de brasileiros que são empregados. Esse número que é destrinchado ali entre vários tipos de emprego, no caso, 39 milhões têm carteiras assinadas por setores privados, 13 milhões e meio não têm carteira assinada, 26 milhões são autônomos e 38 milhões são considerados aqueles trabalhadores informais, viu, Caniato? Isso, todos os dados, então, apresentados pelo IBGE em relação à taxa de desemprego, em relação à empregabilidade, a pessoas empregadas, todos são números recordes. Nesses últimos, a gente fala, 13 anos, né, Caniato? Desde 2012, são números positivos e que também são carregados até pela média salarial, já que no ano passado a média salarial de todos os empregados esteve em R$ 3.613 por mês, acima dos R$ 3.440 do ano passado. Notícia positiva, né, meu amigo?
Pois é, é isso, Matheus Dias, destrinchando esse dado importante que foi divulgado hoje. A gente segue acompanhando. Eu faço a lição de casa, viu, Matheus? Não posso fazer feio aqui no link com vocês, mas obrigado pela gentileza em compartilhar as informações aqui com a gente na programação da Jovem Pan. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, porque quando a pessoa, começar com o Bruno Musa, Bruno, quando o leitor de um site, de um jornal, ou ouvinte de uma emissora de rádio, telespectador de um telejornal, se depara com uma notícia como essa, poxa, só falta estourar o rojão. Nossa, é uma ótima notícia que o nosso repórter disse. De fato, essa é a impressão que a maior parte das pessoas tem. Mas é preciso olhar para outros aspectos, né, Bruno? Tem algumas pegadinhas quando a gente olha para a taxa de desemprego, tem algumas informações que não aparecem, né? Ficam o quê? Mascaradas? Os nem-nem, aquele que nem trabalha e nem estuda. Está contabilizado nesse número? E aquele que só vive de bico, de biscate, que eventualmente recebe um benefício social, ele foi contabilizado para a feitura desse levantamento? Enfim, queria que você discorresse a partir da divulgação desse índice, por favor.
Bom, você mencionou pontos extremamente importantes. Você terminou o anterior comentário, antes do nosso intervalo, você mencionando a respeito do... Tem certas coisas que parecem, mas não são. E eu menciono isso porque tem um livro que chama O Que Se Vê, de Frederic Bastiat, O Que Se Vê e O Que Não Se Vê. Frederic Bastiat, que foi um economista do século XIX, e ele escreveu, e ele menciona nesse livro que a lei deveria ser apenas para proteger o cidadão e respeitar a sua vida, a sua liberdade e a sua propriedade. Nada absolutamente mais. E por que eu estou falando isso? Porque as coisas começam a parecer que são, mas não são. O Estado está lá para te proteger, mas não está. O político adora você, mas não te conhece. E nós começamos a aceitar tudo isso. A metodologia que você mencionou do IBGE, ela não avançou de acordo com a economia que tem avançado. E eu não estou falando avanços econômicos brasileiros. A inovação, a tecnologia do século XXI que nós vivemos. A metodologia continua parada no passado. Veja, quem divulga esse dado, o próprio IBGE, vocês estão vendo as exonerações, as brigas que estão internas que aconteceram essa semana e todo o problema dentro do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inclusive com uma carta de funcionários falando do autoritarismo do Márcio Pockmann à beira de divulgar o número do PIB no bruto do Brasil. Pois bem, dentro desse número do desemprego, como você muito bem falou, você falou do neném. Quantos neném tem no Brasil? 4 milhões e meio? 5 milhões, mais ou menos? Só que tem um outro número que esconde aí. Se você tem idade e você tem condição física, saúde, para trabalhar, mas voluntariamente decidiu não procurar emprego porque você vive do Bolsa Família, e a estimativa do próprio IBGE é que são 18 milhões de pessoas, vale lembrar que são mais de 50 milhões de brasileiros recebendo Bolsa Família, mas por volta de 18 milhões de brasileiros teriam idade e condição de trabalho, e voluntariamente optam por não trabalhar porque recebem Bolsa Família. Pasmem, ele não entra no desemprego. Se você também tem uma MEI que ela está ativa e você trabalha uma hora por semana, você também não entra mais na estatística do desemprego. Quando nós vamos computando esse tipo de brasileiro, realmente a coisa é diferente. Esse número não explica mais a realidade. Eu não estou falando que o número seria de 40% de brasileiros, porque muitos não querem mais trabalhar debaixo da CLT. O cara pega a bicicleta dele, vai lá fazer as entregas e ganha mais dinheiro do que se ele fosse trabalhar na CLT e tem a liberdade dele. Precisamos atualizar. Então, esse número, assim como a inflação, a metodologia da inflação, está longe de entregar o que representa a vida do brasileiro médio. Não entrega. E aí, obviamente, isso vira uma janela de oportunidade para o governo colocar na manchete e se vangloriar em cima de números que parecem ser uma coisa, mas não necessariamente na vida real representam o dia a dia.
Verdade, muito boa a análise do Bruno. Você, Roberto Mota, a análise a respeito do índice que foi divulgado, o desemprego caindo para 5,1%, trimestre encerrado em dezembro. Muitos acabam entendendo que essa é uma excelente notícia. É?
Bom, é melhor ter um índice como esse caindo do que subindo. Mas como o Bruno acabou de explicar, é preciso olhar para além de índices produzidos pelo Estado. O Brasil precisa crescer 6% ao ano se quiser se tornar um país desenvolvido. E essa situação fica ainda pior quando a gente constata o envelhecimento da população. Em breve, o Brasil vai ter muito mais pessoas recebendo aposentadoria do que contribuindo para a Previdência. E o nosso crescimento fica abaixo de 2% ao ano. Ainda assim, é um crescimento movido a gastos do governo. Lembrem da frase, gasto é vida. Os números, o índice indica que o desemprego está em baixa, mas existem 94 milhões de brasileiros recebendo algum tipo de auxílio do governo. É uma conta que não fecha. O meu amigo Marcos Troirro encontrou uma forma de explicar o que está acontecendo na economia. É muito fácil. Os altos gastos do governo produzem um consumo que é insustentável e que é orientado em função das eleições. Nunca esqueçam isso. Esse ano tem eleição. Quando você soma isso, níveis baixos de comércio exterior, a importação e exportação do Brasil é uma piada comparado ao tamanho da economia. E níveis baixos de investimento, porque o governo cada vez cria mais dificuldades para o empresário que quer investir no Brasil. Quando você soma tudo isso, Caniato, o que nós estamos vendo, mais uma vez, é um crescimento sem qualquer sustentabilidade, que também é conhecido pelo nome popular de voo de galinha.
Pois é, várias análises também das pessoas que nos acompanham pelo chat. O Léo Rodrigues, desemprego caiu e a pobreza aumentou. Essa conta não fecha. E várias críticas sobre a metodologia adotada pelo IBGE. Obrigado a todas as pessoas que se manifestam e participam também do nosso debate. Você, Diego, como avaliar e analisar a divulgação desse dado e qual é a situação do Brasil, né? Qual é a percepção que as pessoas têm também, né? Isso é preciso ser considerado, né?
Caniato, eu acho que os meus colegas praticamente esgotaram a análise desse ponto sobre o aspecto econômico. De fato, esse dado ele esconde uma realidade bem diferente por trás. Esconde a precarização do emprego formal, esconde o aumento da pejotização, esconde, enfim, diversos dados que não são bons para o Brasil. E eu tenho certeza que o Mota foi no ponto quando ele diz que isso se deve principalmente à questão do ciclo eleitoral, à divulgação dessas boas informações. Só que, como a questão é econômica, nós temos, de forma, acho que, muito palpável, as pessoas sentindo qual que é essa realidade na ponta. Você pode apresentar que o Brasil está crescendo 0 ponto alguma coisa por cento, você pode apresentar que o desemprego está caindo, mas a realidade que se impõe quando o cara para o seu carro no qual ele utiliza para fazer o seu serviço por aplicativo e tem dificuldade para custear cada vez mais o tanque de combustível, quando ele sai desse emprego e vai até o supermercado para fazer as suas compras, para abastecer a sua despensa, ele sente que o seu rendimento também já não dá para comprar as mesmas coisas que ele comprava há 2, 3, 4 meses. Enfim, tudo isso levanta um questionamento para a pessoa quando ela ouve esse tipo de informação. É natural, é uma reflexão quase que inata. Como a situação do Brasil está melhorando se a minha situação pessoal, que não tive, não perdi o emprego que eu tenho ou não deixei de praticar as atividades que eu pratico, eu estou tendo uma piora na minha condição pessoal. Então, eu acho que esse tipo de dado, muito embora seja apresentado, porque tem que ser apresentado, não gera impacto e não gera sequer confiança das pessoas que, como eu disse, acompanham dia após dia a deterioração do poder de compra da sua moeda, a compressão do poder de compra do seu salário. E nós sabemos, em se tratando de ano eleitoral, falando novamente de eleições, que questões econômicas, independentemente de quem tem a responsabilidade, são atribuídas pelas pessoas ao governo de ocasião. Não que seja o caso, sempre deixo muito bem claro. Nesse caso, a fragilização econômica é culpa, sim, do governo, que tem colocado o pé no acelerador sem medo do amanhã em relação ao gasto público. Não está se importando em gastar a cada ano muito mais do que aquilo que arrecada, não está pensando no Brasil para o futuro, pensa só no Brasil das próximas eleições e com isso, evidentemente, que se torna mais real aquele cenário que encontra cada vez mais eco no mercado, de que a partir de 2027 o Brasil não tem mais um centavo para investimento. Tudo aquilo que for arrecadado vai ser direcionado ao custeio da máquina pública, ao custeio desses bilhões de reais dos benefícios também que são pagos pelo governo. Então, realmente o Brasil não está no caminho correto do ponto de vista econômico, independentemente das boas notícias que esses índices apresentem quando são divulgados.
A gente vai trazer outros destaques, mas tem só um ponto, vou pedir para o Bruno fazer um complemento rápido, porque tem também um questionamento a respeito das vagas, né? Qual é a qualidade do emprego? É preciso olhar também para a mão de obra que o Brasil tem. Há cargos e posições muito especializadas que o Brasil não consegue atender. Tem déficit de profissionais. Muitas empresas acabam importando profissionais da América do Sul. Argentinos, colombianos vêm para o Brasil para assumir algumas posições. E, naturalmente, há uma oferta maior de posições em que não é necessária especialização mundial. É preciso também olhar para esse aspecto, né, Bruno?
Uma frase de Ronald Reagan, Caniato, que ele falava o seguinte, que a inflação, ou seja, não há deterioração do poder de compra quando as pessoas vivem bem e o desemprego é baixo. Mas há sim uma deterioração do poder de compra quando é o governo que vive muito bem, ou seja, o que gasta pra caramba, que é justamente o que acontece. Quando a deterioração do poder da moeda acontece, você vê o empobrecimento da população. E aí você vê uma queda da qualidade da mão de obra. Esses dias nós falamos aqui a respeito da produtividade. Lembra disso? Que de 1995 até hoje, segundo os dados oficiais, a produtividade da indústria do trabalhador brasileiro caiu 0,9% ao ano na média. Isso significa que nós estamos no mesmo patamar que estávamos em 2011. E aí tem tudo a ver com o que você falou. O que o mercado demanda hoje de mão de obra? O brasileiro consegue entregar? Lembra que também, segundo dados oficiais, você precisa de 5 brasileiros para o que um suíço produz. Você precisa de 4 brasileiros para o que um americano produz. E precisa de 1 chileno para o que 3 brasileiros produzem. E 1,5 para o que argentino produz. O argentino tem uma produtividade mais alta do que a do Brasil. Portanto, a qualidade importa e muito. E aí você vê uma busca por incremento do salário mínimo na canetada para você manter o poder de compra desse salário mínimo que é destruído porque o governo gasta muito mais do que arrecada. Quando ele sobe o salário mínimo, corrige tudo que o governo precisa pagar, previdência, benefício de prestação continuada, e o rombo aumenta. Sabe o cachorro correndo atrás do rabo? É exatamente isso. Ou a gente investe em produtividade, ou continuaremos sendo o país que o próprio IBGE... 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E o que é ser analfabeto funcional? Não conseguir interpretar duas linhas do que se lê. O próprio IBGE fala isso.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando qualquer atualização, outro dado divulgado, a gente traz aqui e analisa com os nossos comentaristas. Uma outra notícia: uma clínica especializada no tratamento de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista foi alvo de operação em Santos e Praia Grande, duas cidades do litoral sul de São Paulo. A partir de uma denúncia feita por uma operadora de saúde, os agentes apuram um suposto esquema de falsificação de laudos médicos do diagnóstico de autismo, que estariam sendo usados de forma irregular para obtenção de benefícios. A polícia recebeu da operadora vários materiais que indicam a prática de fraude contra os planos de saúde, como autorizações de volumes considerados fisicamente impossíveis de atendimentos mensais, chegando até 500 sessões por paciente. A investigação inicial aponta indícios de falsificação de documentos, incluindo assinatura de médicos e pacientes por parte da AUMAI, Instituto de Neurodesenvolvimento Infantil. Também há indícios de falsificação de diplomas e certificados de especialização que teriam sido utilizados para viabilizar o credenciamento irregular de profissionais. A AUMAI nega qualquer prática irregular e afirma que todas as suas práticas, processos clínicos, administrativos e financeiros são conduzidos com transparência, responsabilidade e respaldo técnico, além de dizer que está colaborando com as investigações. A cofundadora, Poliana Oliveira, se manifestou. A gente acompanhou, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar.
Estamos passando por um ataque muito duro, baseado em denúncias falsas, distorções e calúnias. É doloroso, é injusto e, acima de tudo, é muito humano sentir o impacto disso tudo. Mas eu quero deixar algo muito claro. Nós estamos tranquilos quanto à integridade do nosso trabalho.
Pois é, registro feito. Vamos chamar os nossos comentaristas para entender um pouco dessa investigação. É preciso, naturalmente, aguardar o avanço dessas apurações, mas há indícios substanciais de prática irregular. Rápida parada para você que nos acompanha pela rádio.
Os pingos nos is. No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2000, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Resumo das fofocas. Estrela venezuelana protagoniza a cena digna de novela mexicana e é expulsa de reality rural brasileiro. Pronto, fofoca resumida. Agora que a gente já salvou seu tempo, que tal ajudar a salvar vidas? Doe sangue. Separe alguns minutos, agende sua doação no site da Fundação ProSangue e ajude a manter os estoques sempre abastecidos. É rápido, fácil e faz toda a diferença.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Vendo a Rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, tem mais uma notícia. A articulação de Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas para Jair Bolsonaro ir para a prisão domiciliar está ganhando cada vez mais força e apoio, inclusive de uma ala do Supremo, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo. Segundo relatos obtidos pelo site do jornal, pelo menos dois ministros já se expressaram de forma reservada apoiando uma domiciliar por conta dos problemas de saúde do ex-presidente. Os magistrados, inclusive, teriam ajudado a convencer o relator do caso, Alexandre de Moraes, a receber Michele em seu gabinete no último dia 15. Tanto os aliados de Bolsonaro quanto integrantes do judiciário falam que há um temor de que o ex-presidente possa ter ainda mais complicações na cadeia, aumentando o desgaste na imagem da corte. Começar essa com o Diego. Diego, o que é preciso considerar quando nitidamente há uma divergência de entendimento a respeito da domiciliar dentro da Suprema Corte? Um minuto e meio.
Caniato, é preciso considerar que essa divergência é o que vai definir se Bolsonaro terá uma condição mais favorável ao seu cárcere, considerando a sua condição de saúde, que é realmente muito frágil, ou se ele será, por questões políticas, e eu friso aqui por questões políticas, porque eu sempre digo, qualquer outra pessoa nas condições de saúde de Bolsonaro já estaria em prisão domiciliar, se ele será mantido em sua atual situação. E isso não evidencia só uma disparidade de entendimento da corte, também evidencia que há uma disparidade estratégica em relação ao campo bolsonarista nesse sentido. Essa conduta mais de boa vizinhança, adotada por Tarcísio e por Michele, foi justamente o que trouxe uma melhora nas condições do cárcere de Bolsonaro, com o seu envio à Papudinha, ao invés da sala especial na sede da Polícia Federal. O que vai ficar provado agora é que, se de fato Tarcísio e Michele adotaram a melhor estratégia, o melhor caminho, ou se de fato o que a Suprema Corte gostaria de manter é a conduta do embate, é o acirramento dos ânimos, principalmente políticos, em relação a esse caso. Mas eu acredito que o ministro relator deve realmente ceder, porque, de fato, é insustentável, principalmente com o caso do Banco Master e a Suprema Corte, Isso até é uma forma de certa forma, distensionar alguns outros problemas que a Suprema Corte enfrenta do campo de vista das narrativas públicas, do debate Sim. público. Então, é algo que deve acontecer, tal como já era esperado, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.
Rapidamente, 25 segundos você, Musa.
Bom, vamos lá, rapidamente, nem precisa dos 25 segundos, nada como talvez um escândalo de uma das maiores ou a maior fraude do sistema financeiro nacional colocar pressão em uma série de locais no Brasil para as coisas começarem a fluir com uma obviedade que a gente nem deveria estar discutindo aqui, não é mesmo?
Pois é, a domiciliar para Jair Bolsonaro em destaque no fechamento de Os Pingos nos Is. 25 segundos para você, Mota.
Mudar o regime de fechado para domiciliar é uma melhora nas condições de Bolsonaro, mas isso não é fazer justiça. Para boa parte das pessoas, fazer justiça seria rever o processo e reverter a condenação.
Resultado da enquete do dia. A pergunta que nós fizemos: você defende o uso de dinheiro público para financiar o carnaval? Olha só o resultado. Isso nunca aconteceu aqui, hein? Inédito. No portal de notícias, 100% disseram: não defendo, a iniciativa privada é quem deve arcar com esses investimentos. Já no YouTube, percentuais um pouco parecidos, mas 92% disseram que não defendem, já 8% disseram que sim, defendem porque isso impulsiona o turismo. Quero agradecer demais a todas as pessoas que votaram, um abraço aos nossos comentaristas, continue na Jovem Pan. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São FM 100,3, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
all the hits,
Pan.
All the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Está no ar a Voz do Brasil.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia: queda do desemprego.
Taxa caiu para 5,6% em 2025. É o patamar mais baixo desde 2012, segundo o IBGE.
Pesquisa aponta que o mercado alcançou o recorde de 103 milhões de pessoas ocupadas no ano passado. Gabriela Noronha.
O número de empregados no setor privado com carteira assinada subiu 2,8%, alcançando quase 39 milhões, o maior número dos últimos 13 anos.
E ainda, liberação do FGTS começa na segunda-feira.
Trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos podem ter acesso ao recurso retido no fundo.
Serão liberados quase 4 bilhões de reais. Graziela Mendonça.
São mais de 14 milhões de trabalhadores que estão recebendo valores retidos do FGTS, o Fundo de Garantia por